Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Eu sou o Lucas, serei o host de hoje. E à minha direita está o Jomon.
Olá.
Tá imitando o karaokê?
É, eu simplesmente esqueci o que eu poderia falar aqui.
E diretamente do Japão está o Jeff.
É, tô comendo, mas vamos aí.
Gostei da honestidade.
Ele deu uma tossidinha que engasgou já, começando bem com a comida.
Eu tô com fome.
Na semana passada eu completei 4 anos de namoro com a Shoyo, né?
Parabéns.
Parabéns, né? O do Evangelho lá, todo mundo falando parabéns.
Não, mas é um parabéns sério, pô, né? Eu usando o meme do século da putaria, mas 4 anos de namoro é bastante.
O Lucas tem mais tempo de namoro do que eu conheço minha esposa.
Enfim, a gente queria fazer alguma coisa e eu sei que nesse tempo de pandemia é complicado, mas eu tô indo trabalhar, eu tô tendo que ir trabalhar no prédio alguns dias, né? E ela tá tendo que ir na aula presencialmente em alguns dias também. Calhou que a gente tava lá na Paulista, ela estuda perto de mim, né? E aí a gente foi comemorar comendo aquele lamen delicioso.
Na Paulista. Ali perto da Paulista.
É, perto da Brigadeiro. É um lamen lá que é, nossa, é muito, muito bom.
Que tem nome de um anime.
Que tem o nome de anime. E aí eu aprendi que, assim, eu percebi que os restaurantes estão se adaptando cada vez melhor, assim, à pandemia. Tá ficando ao nível de ter tipo um negócio assim de vidro que você coloca as duas mãos e sai um spray, sabe? Aí você vai sentar na mesa, o cara te dá um saquinho pra você guardar a máscara. É cardápio no QR Code, não tem nada assim, você pega o celular, põe a foto lá e acessa no celular. Eu gostaria que fosse assim até depois da pandemia, sinceramente, mas...
Convemos que às vezes eu acho que o celular é mais sujo que muito cardápio que vai estar lá. O seu celular.
Ah,
o
nosso celular. A gente já pega no celular comendo, né?
Eu não sei, eu sei que em alguns lugares aqui vendiam comida, você pedia no tablet, aí tiraram e colocaram cardápio, mas aí eu fiquei confuso, tipo, você não tá pegando do mesmo jeito?
Mas então, Jeff, se for o seu celular, pelo menos é a sua sujeira, né?
Ah não, mas no Japão a mudança foi de tablet pra cardápio.
Ah, isso é verdade.
Do Jeff.
Nossa, regrediu o negócio.
O importante é só mudar, pra parecer que tá protegendo alguma coisa.
Mas eu acho engraçado essa história do Lucas, que as coisas evoluindo no Brasil. Aqui no Japão é tudo a mesma coisa, velho. Não sei. No máximo uma cortininha pra você não falar com o atendente.
Tipo... Eu vou fazer um adendo que o restaurante que o Lucas tá falando, que eu também vou, de vez em quando. Atualmente há muito tempo que eu não vou. Ele é muito refinado, assim. Tipo, muito refinado assim. Ele é bem alto nível, eu diria. Ele, tipo, inclusive ele, tem uma privada quantos... perfeita. É, quantos o quê?
Quantos cifrões na lista gastronômica aí?
Ah, eu ia colocar uns 2 pra 3. Eu não sei, vai até quanto?
Acho que é 1 a 5, né? 1 a 4, não sei.
Eu vou colocar 3 ou 4, por aí. Assim, eu coloco 1 abaixo do máximo, porque ele também tem... Eu não sou o cara que vai em restaurante super caro, mas esse restaurante também não é barato. Você olha e fala, é um restaurante que você vai dar uma gastadinha, mas ele tem uma privada... Por exemplo, ele tem uma privada maravilhosa.
É aquela privada com um monte de botão, é muito louco.
Mano, dá pra clicar no botãozinho da água entrando lá, putz, é o que eu já falei Deus aqui, é a revolução. Eu acho que não impede, não tem nenhum problema no tempo de coronavírus, o único problema é que você tem que vai clicar no botão, né, então...
Não, mas já tá descarga. Comida, o negócio o cara
eu fala... Eu tenho um pouco de nojo de usar aquilo ali, em lugar público, eu uso em casa.
É que aqui a gente não tem lugar privado, né. Então, em lugar, não tenho na minha casa, então... Ah, aquela coisa, é nojento, você tem que olhar o estado do banheiro. Lá ele é limpo.
Lá é limpo.
Tem isso, é limpinho. Não é banheiro sujeira.
Jomon é fã do beijo de Poseidon, então.
Exatamente. Beijo de Poseidon é ótimo.
Mas enfim, é um lugar especial. Fui lá, morei com ela há 4 anos e... A comida é tão boa que eu como assim, hipnotizado e... Nossa...
Dá e vontade tava cheio, de
fazer. Não, na verdade eles colocaram até que poucas mesas, né? Ficar bem afastado. E aí não enche muito, não. Acho que eles fazem mais pra viagem, sinceramente.
E a lotação na frente aumenta ou diminui? Porque também não adianta, se for pouco espaço lá dentro, todo mundo ficar fora esperando
não,
entrar.
Mas não tinha muita gente, entendeu? Eu acho que ainda tem muita galera que não tá indo mesmo.
Eu tô curioso, porque eu nunca fui aí. Provavelmente eu não vou tão cedo. Mas... A minha pergunta é... uma Copa do Mundo tá ok pra conhecer. E depois, Lucas? Duas já tá enrolando demais? Ou não?
Você tá falando que é um passo à frente o relacionamento?
É. Assim, você falou 4 anos. Aí eu conto em copas, né? Quando é assim. Copa do Mundo, ok.
A gente tá junto antes de namorar. Ficou, acho que uns 8 meses, 7 meses. Aí, 4 anos? É, bastante tempo. Mas, não sei, eu não... Pelo menos eu e ela, a gente não enxerga casamento com uma obrigatoriedade da vida. A gente vive na boa, sabe?
Boa, Lucas, boa, Lucas. Não seja preso por essa sociedade capitalista que quer que vocês se unam os bens pra depender economicamente um do outro.
A gente usa o termo juntar a Austrália, né? Se a gente for morar junto mais pra frente.
E mesmo assim, precisa casar. Visto o Jeff que fica um bom tempo com a mulher sem casar.
E eu achando que ia ser convidado aqui, ia trazer um presente legal do Japão. Na verdade eu não ia, não. Só ia mandar um presente só.
Manda uma pelúcia lá pro Lucas. Uma pelúcia de fogão.
E eu vou mandar um vaso.
Com um jatinho? Ah, ia pro João Mano,
pô. Mas aí você precisa fazer maior instalação na casa, velho. É maior caro isso aí. E sim, eu já pesquisei sobre isso.
Meu Deus do céu.
Na quinta-feira saiu a esperada segunda parte do DLC de Pokémon, que foi o Crown Tundra. Só dava pra comprar de um jeito, né? Tem que comprar os dois, não pode comprar só o Isle of Armor ou o Crown Tundra. E como já ouviram no podcast do Isle of Armor, eu comprei. O Lucas na época não tinha comprado e eu lembro que o Mario comprou e o Jeff e eu não lembro o que aconteceu. Qual é o estado de vocês? Deem atualizações.
Eu comprei e não joguei. Quer dizer, eu joguei o primeiro, mas o segundo eu nem... não tive tempo de jogar.
Eu não comprei porque o dinheirinho foi pro o Smash Pass lá, o Pass, o Fighter Pass, né, do Smash. Então,
o Steve roubou o Tundra de você.
Roubou. Mas eu não tenho planos pra jogar esse Pokémon, então talvez eu demore muito pra jogar isso aí.
É, pra fazer um recap das novidades que vem nesse DLC, a gente tem liberdade agora de explorar Crown Tundra, é o nome da região, que fica ao sul da parte principal lá do jogo. E aí você tem uma historinha que até que é bem... ela te deixa bem livre, bem rápido, que fica em volta de 3 lendas da região, né? Então você tem lá os pokémons que já tinham aparecido no vídeo. O Calyrex, que é o veado com uma coroa gigante. O que o Lucas falou,
acho
que...
É uma coroa?
É uma coroa. Eu falei o quê?
Não, que eu não sabia que era coroa. É Crown Tundra, né? Caramba, agora que eu fiz a...
É, e ele é meio que... Falam desde o início que ele é o rei de não sei o quê.
Ele malha na biblioteca.
Exato, eu ia falar, o Lucas fez a piada de onde você malha. E aí, e as outras duas partes da lenda são das 3 aves lendárias, que Zapdos, Moltres e Articuno, que nessa tem a versão de Galar, e a outra são dos 2 Regis. E aí nisso, então, você acaba fazendo 3 meio que questlines. Eu achei interessante que no jogo eles te apresentam um novo personagem, e aí você faz uma coisa rapidinha, você conhece a nova mecânica, que são a Dynamax Adventures, que é aquela raid que você faz com 4 pessoas, aí você faz 3, 4 raids consecutivas, e enfrenta um lendário no final e captura esse lendário no final. E eles apresentam essa mecânica, e aí eles fazem um pouquinho de história, e já te liberam pra você escolher qual quest você vai fazer, das 3. E você pode, inclusive, fazer as 3 meio que em paralelo, essas 3 quests. Então, assim, eu tipo, como sou o único que jogou aqui, eu terminei já a expansão, inclusive. Eu fui lá e comi o jogo, foi rápido até. E eu acho que o Crown Tundra, a gente tem agora uma cidade no meio da Wide Area. Tá bom que não é uma puta cidade, é meio que uma vilinha. Mas eu acho que a Game Freak com Isle of Armor e com Crown Tundra, ela foi dando passinhos pra frente nesse conceito de Wide Area. E eu não tenho mais tanto medo, pelo menos, de ver talvez um Pokémon mundo aberto na próxima geração. Eu acho que eles experimentaram bem com as duas DLCs.
Precisou de 3 vezes, então, né, pra aprender.
Por aí. Por aí. E assim, é muito... Assim, eu acho a Isle of Armor ainda bonito. Mas comparar a wide area do jogo base com Crawl Tundra e Isle of Armor são 3 coisas completamente diferentes. E uma das quests, inclusive, manda você pra fazer uma coisa na wide area, na Isle of Armor e no Crawl Tundra, fica mais evidente ainda, porque você faz uns negócios um seguido do outro e você fala, meu Deus, velho, o bagulho é uma evolução, assim. Você pega a caverna conectada, um mapa maiorzinho, vários tipos de bioma, tudo num pequeno mapinha.
É, mas uma dúvida então, Jumon. Pra você jogar o Crawl Tundra, você tem que fazer o Isle of Armor primeiro, então.
Que eu saiba, não. As duas quests não intersectam, mas uma hora eles pedem pra você ir pra lá. Então, uma hora você vai ter que ir pro Isle of Armor, eu acho que fazer alguma coisa lá, pelo menos.
Mas já que você assim, compra o pacote junto, aí tudo bem, né? Se você separar, aí ia complicar.
E pelo que eu li, o nível, tipo, o Isle of Armor, você consegue ir, assim que você libera a wide area, tem dois sets de nível, né? Antes de você vencer a Elite, depois que você vence a Elite. Então você pode ir e os bichos vai estar tudo fraco lá na Isle of Armor. Se você ir depois de vencer a Elite, os bichos vão estar nível 60. O Crawl Tundra, os bichos já começam a nível 70. Ele não tem um... Por mais que você... Eu imagino que você possa ir, quando chega na magia área, você não consegue enfrentar se você não tiver ajuda externa. Porque se os bichos vão estar nível 15, você vai estar enfrentando o primeiro treinador nível 70.
Uhum.
Então o Crawl Tundra é mais visado pra pós-game.
E você terminou rápido porque você tem muito Pokémon level 100, é isso?
Ou, tipo... Eu terminei rápido porque as histórias são rápidas. Porque é uma coisa que eu gostei no Crawl Tundra, eles focam nos lendários, é meio que uma região... não que a região só tenha lendário, mas a história da região é só focada em lendário. Assim, é lendário no, nas 3 quests, é lendário numa outra quest que tem no jogo, que tem ali durante, e é lendário na Dynamax Adventures, é tudo lendário. Então, as lutas que você acaba tendo é uma luta, eu acho que, contra um treinador, e todo o resto é tudo luta contra lendário. Então, não é tanta questão de, tipo, ah, o meu bicho é forte. Mas é, pensando bem, sim, teria que o bicho ser forte, porque ele tem que tancar os golpes do lendário enquanto eu fico jogando Pokébola nele.
Mas e não dá,
é bem curto.
Não dá aquela sensação de banalização? Tipo, tudo é lendário e aí fica tudo comum, você tá enfrentando um atrás do outro. Que saco, não?
Eu gostei porque, assim, são 3 quests e 3 quests muito diferentes. É basicamente uma quest você... mais ou menos o genérico deles. É uma quest você tem uma historinha, que é a do Calyrex. E, inclusive, dessa geração, né, a 8ª geração, é o lendário que eles melhor desenvolveram, o Calyrex. Pra não dizer que foi um dos lendários que eles melhor desenvolveram em todos os jogos, porque eu não lembro de algum lendário ter tanta historinha assim. Então você tem uma história no Calyrex, que é ele falando algumas coisas, é uma, tipo, uma história sobre ele. E aí você tem outra quest que é a dos Regis, que é você resolvendo o puzzle, você tem que resolver o puzzle pra entrar no templo do Regi, e a outra quest é você correndo atrás dos pássaros. Então por mais que todos sejam lendários, são coisas que você tá fazendo diferente. Bem diferente.
O lendário fala, então?
Então, eu acabei soltando um spoiler, mas sim, ele fala.
Então, ó, só pra perguntar outra coisa de spoiler, eu sei que tem certas coisas ali que eles não anunciaram em nenhum trailer. Eu fui pesquisando. Então tem 2 coisas lá que são novas.
Sim.
Faz parte dessas quests também?
Faz parte da história do Calyrex.
Beleza, tá. Porque aquilo eu achei engraçado, na verdade.
Essas 2 coisas foi bizarro porque, sendo específico, já teve datamine deles há muito tempo, né? Então, meio que todo mundo sabia que tinha 2 coisas e que eles não estavam falando. Aí todo mundo pensa, fala, né? Deve ser de evento e tal. E aí, recentemente, acho que uma semana antes da DLC lançar, aí teve um leak do Pokémon Home aí mostrando a imagem e tudo. Então, tipo, eles tentaram guardar segredo, mas aparentemente... Quem cuida do, sei lá, onde coloca os códigos lá na Game Freak, não se importa se as pessoas descobrem antes ou não.
Tudo exposto.
É meio que tipo, eles deletam, tanto que sabiam a lista completa dessa, isso é uma porcaria quando você vê, tipo, sendo revelado, sendo oficializado, sabiam a lista completa dos, dos Pokémon, porque, se não me falha, tinham deletado todas as entries dos Pokémons que iam aparecer agora. Então, tipo, o cara olhou, viu todas as entries que faltavam e fez a Pokédex de quem ia entrar.
Ah, nossa.
Mas, em geral, assim, eu gostei muito dessa DLC. Pegar os lendários dos jogos anteriores acaba sendo uma tarefa melhor do que era em Ultração Ultramon, que você tinha que fazer um minigame de ficar girando com a Lunala e com o Solgaleo, que eu não aguentei. Esse aí, pelo menos, tipo, é um negócio bem... Ah, você sabe que no final daqui sempre vai ter um lendário. Às vezes é um lendário repetido, isso é um pouco... É um pouco triste, porque você não pode capturar um lendário repetido nos Dynamax Adventures.
Sério?
Sim. Se você encontra... Se você capturou ele, na próxima vez... Se você reencontrar ele, aí ele vai fugir. Eles não te dão a chance de capturar.
Se você perdeu ele...
Aí você pode.
Ah, aí ele aparece de novo.
Aí ele aparece de novo. Sim, inclusive eles falam assim... Ah, você... Assim que você... Se você perder... Aí ela fala... Ah, quando você sai, eles te dão a opção de você salvar aquele lendário... Pra você fazer uma Dynamax Adventure que leve a ele. Que especificamente leve a ele. Então, por exemplo, se você perde o Mewtwo, você pode dar um retry e fazer e jogar pra pegar o Mewtwo de novo.
Entendi. Então, aí já vem aquelas dúvidas, né? Eu sei que o jogo te dá vários itens pra você aumentar IV, trocar a nature de Pokémon. Isso é bom, porque se você pega um lendário no competitivo, assim, que você tem que adaptar ele, beleza, dá pra adaptar.
Aham.
Mas... Se você pega, por exemplo, um lendário uma vez, e se você quiser uma versão Shiny dele, como é que fica?
Aí você vai aproveitar que o Switch permite fazer vários saves, e vai criar um new game numa outra conta e vai jogar o jogo todo de novo. É igual, era os jogos anteriores.
Então você só tem uma vez, uma chance de tirar de Shiny.
Seria. Você pode derrotar ele assim, porque assim, quando você faz o Dynamax Adventures, são três Pokémon, são três etapas que você vai, e a quarta é o lendário. Você fez isso. Depois que terminar, todos os Pokémon que você capturou, eles vão aparecer numa lista e você pode escolher um dos Pokémon ou não escolher nenhum e sair. Então, por exemplo, se você viu um Pokémon lendário, você quer um Shiny, você quer fazer Shiny Hunt, você viu um Pokémon lendário, não é Shiny, você sai e você tem que pegar ele. Então você não vai obrigar... Se pegar,
então fodeu.
Se pegar, sim. Se pegar ele não era Shiny e você queria o Shiny dele, aí só caramba. Fazendo New Game.
Nossa... Para os desavisados, acho... isso é ruim, mas tudo bem, né? Mas é pouca gente que vai fazer isso, então...
É, então, também. Shiny Hunt é tão específico. E mesmo assim, eu tava lendo informações do Cerebi, não minhas, que a chance de ter um Shiny nesses Dynamax Adventures é 1 em 100.
Ah, não é tão ruim.
Então, tá muito alto até. 1% de chance. Você vai demorar alguns dias, provavelmente, jogando isso, mas dá pra fazer. Eu não sou um fã de Shiny Hunt. Eu não gosto, não tenho paciência pra isso. Mas eu tirei um Malamar Shiny, né? Porque você vê, tipo, só depois que aconteceu o jogo, assim, uhum. Cada pessoa vê um Shiny próprio. Quem decide se o jogo vai ser Shiny ou não é na hora que você vai ver a listinha. Aí você vê lá se tem Shiny ou não. Então, eu peguei um Shiny aí nessa chance de 1 em 100. Tem vários Pokémon ali, vai ter bastante Shiny saindo. Inclusive Shiny de lendário. Mas se você quer um Shiny específico, é bem... Ainda é Sacal, eu acho. Mas eu acho que é o Sacal necessário, porque Shiny é pra ser essa coisa...
Deveria, né?
É, deveria ser uma coisa, tipo, muito especial. Pelo menos como ensinam.
E uma última pergunta. Acho que tem um item lá que troca habilidade pra Eden, né, agora?
Sim. Eu não vi ele ainda. Porque eu não pesquisei, eu não fui ver qual NPC que dava isso. Mas tem isso aí, existe.
Nossa, isso é maravilhoso.
É basicamente, eles falam assim, ah, todos os lendários que você pegar, você não precisa ficar dando soft reset pra ter um lendário competitivo, viável no competitivo. A única vez que você vai ter que fazer isso é se... específico é se o personagem, se você quer um bichinho com zero de velocidade, porque não existe nenhum item que leve o IV pra zero, né? Então, é o único caso que você vai ter que ficar dando soft reset. Mas tirando isso, se isso não é necessário... Os Pokémon tá tudo... Tipo, você pode pegar um Pokémon que tá totalmente errado e ficar dando tapa nele até ele ficar viável pra competição. Então, a Game Freak focou bastante nisso. Mas em geral, até pra um jogo single player, só de ficar pegando os lendários, como todo mundo lembra que Pokémon tá na oitava geração e cheio de lendário, tem muita coisa pra fazer. Eu fiquei, tipo, jogando um dia inteiro e não peguei nem metade dos lendários. E você vai precisar do amiguinho com a outra versão pra pegar os... Ou, se não, ir na internet e ficar procurando o cara com a outra versão pra pegar os lendários específicos da outra versão, que é normalmente é separado entre os lendários de capa, né? É, Groundo, Kyogre, Zekrom, Reshiram, que cada um é exclusivo de uma versão pra começar, igual várias raids são. Então, dá um tempo aí pra se divertir procurando lendário.
E pra finalizar no geral, assim, você gostou dos DLCs? Tipo, agora que acabou, o pacote completo vale?
Tipo... Eu vou falar uma coisa que eu tava pensando, é difícil, eu ainda tô digerindo, mas eu colocaria, tipo, Pokémon Sword and Shield, com as DLCs, né? Considerando que seria essa a terceira versão. Eu, talvez seja o meu jogo favorito da série. Sim, eu gostei muito de todas as adições que fizeram, facilitou muita coisa, principalmente se você quer entrar no competitivo, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e consegui no Sword and Shield, ver os mapas, o jogo base eu gostei bastante, mas ele deixava bastante a desejar, principalmente em pós-game. Eu acho que esses dois DLCs não resolvem completamente o problema, principalmente para quem quer um jogo single player, não resolve problema para a viúva do Battle Frontier, pra viúva do Pokémon World Championship do Black White 2, ou World Tournament, não lembro agora qual era o nome, mas eu acho muito bom. Eu gostei muito das duas DLCs, por mais curtas que elas sejam, acho que no dia, se você fizer a história dos dois, deve dar umas 8, 10 horas, então varia pra você, assim, isso pra ver a história, né? Sem considerar que você vai explorar, pegar, no caso do Isle of Armor, pegar cabelinho de Diglett, no caso do Tundra, ficar olhando pra patinha, ficar pegando lendário. Então só o jogo, só a historinha corrida dá umas 10 horinhas. Dependendo da velocidade que você jogou, acho que pro Jeff, por exemplo, é metade do jogo base. Então talvez ele faça em 5 horas no que eu fiz em 10. Mas eu gostei muito. Eu gostei muito de Sword and Shield como um todo dessa parte da oitava geração.
Então você apoia para próximos Pokémons, tem que ter o ano sabático e DLC.
Sim, completamente. Pra mim, que sou uma pessoa que comprou, inclusive... todas as versões 2, né, Ultra, Emerald, todas essas coisas, pra mim não faz sentido eu ter que jogar o jogo de novo pra eu pegar uma coisa nova. Ultra
o bolso agradece também.
O bolso agradece. Mesmo considerando o preço de 3DS, 10 dólares mais barato, né, 30 no lugar de 40, pensando só na DLC. Mas pra mim, tipo, Sun and Moon, que é um jogo, se ouvir um podcast... sabem que eu gostei, até hoje eu gosto muito do Sun Moon, da história do Sun Moon, que novidade que Sun Moon traz, mas quando eu fui jogar Ultra Moon, não tava aguentando, porque eu tô vendo um ano depois a mesma história, sabe, pra ver umas coisinhas a mais aqui e ali, e eu gosto muito mais de já ter meu time e não ter que rever toda a história. Eu só vejo as coisas novas, eu só quero ver novidade, eu não quero ver o que eu já joguei. Então, com certeza, DLC pra mim é o caminho. E deveria ser já no 3DS, que foi a reclamação quando aconteceu o Tração Ultramon, que é aquilo podia ser uma DLC.
Então é isso, a Game Freak aprendendo a fazer DLC.
O Jomão vendeu bem e o Lucas não vai comprar. E eu comprei e não vou jogar, é isso.
Pô, joga perto do Natal, que o bagulho é tudo gelado, Jeff. Aí é show de bola, você entra no clima, assim.
Acho que eu já tô no clima, tá? Porque aqui já tá bem frio, já.
Ah, então joga, mano, tá mó show, ó. Você só entra e fala, nossa, que legal, a musiquinha geladinha, tudo clima de neve.
Eu já tirei a blusa de neve, já tô no trabalho com blusa de neve.
Inédito e apresentando duas partes do programa. Dia 22 de outubro, anunciaram do nada que Fire Emblem Shadow Dragon and Blade of Light, que é o Fire Emblem 1, primeira história do Marth, vai ser traduzido para inglês e vai ser lançado no Nintendo Switch. O jogo ele vai lançar dia 4 de dezembro. Ele, na versão digital, ele custa 6 dólares. E ele possui uma... na verdade, ele só tem versão digital, né? Porque a física, que é uma versão de colecionador, ela vai custar 50 dólares e vai vir com um jogo em código pro jogo, um cartucho translúcido, uma caixa com manual e um mapinha do jogo, uma box art de luxo, e uma mini Nintendo Power, que eu não entendi o que é, mas parece um pôster. E esse jogo, ele vai ter a mais, assim, coisas que não tinha no jogo base do Fire Emblem, que vai ser a possibilidade de criar bookmarks, acelerar turnos. Aí a gente consegue até ver as opções que dá pra acelerar em vezes 2 o turno do inimigo só, ou se não, acelerar em vezes 2 o jogo inteiro. A possibilidade de voltar turnos, pra quem tá acostumado com o Three Houses do Switch. E mudar de display, que eu acho que é uma coisa meio que padrão de jogos retrôs em TVs HD. E, então, qual foi, principalmente pro Jeff, que é mais fã de Fire Emblem, pro Lucas, que é um cara que jogou Fire Emblem Three Houses, começou a franquia no Three Houses, vão pegar o jogo? Pro Jeff eu acho que é uma pergunta meio à parte, mas pretende pegar o jogo, Lucas?
Aí depende do que vocês vão me falar do jogo, porque eu não conheço.
O jogo é bosta.
O jogo é então antigo. Eu não vou pegar. Essa é a questão. Se fosse algo de NES, assim, que vocês falassem, ele tem certos aspectos legais, mas tem aquelas coisas datadas, então dá pra curtir que nem, tipo, um Mario Bros. 3 da vida, assim, sabe? Que...
Não, então, mas Mario Bros. 3 você pega o tipo, o creme do NES, né?
Então, mas é um jogo antigo que você pega e, opa, deixa eu adorar e jogar esse jogo. Mas se o Fire Emblem é super datado e tosco, então, não vou pegar, não.
Eu acho assim, falando sobre o jogo, né? Eu joguei por meios ilícitos, não tem como ser diferente, né? Joguei numa velocidade muito maior do que aquele vezes 2, né? O jogo ele é interessante no sentido de, tipo, sei lá, quando você pensa em Fire Emblem, você pensa... Primeiro você pensa no triângulo das armas, mas mais do que isso é, do tipo, eu não sei fazer conta, mas alguém vai fazer pra mim e eu vou saber o que eu tô fazendo, né?
Uhum.
Nesse jogo, você fica sem fazer conta. Tipo, ele te mostra os fatos e ou você fica contando as barrinhas de ataque um por um e vê quanto que vai diminuir, ou você só vai. Eu acho que essa é a emoção desse jogo. Do tipo, você atacar, você tá ali, eu acho que vai matar, mas talvez falte algum ponto de força, sabe? Mas nesse sentido, assim.
Mas só que tem... Assim, eu joguei muito só o início, assim, eu só comecei e falei, tá, entendi e parei. Principalmente porque eu joguei o remake do DS, então tava com menos vontade de jogar esse por meios ilícitos. Mas ele não fala o número das coisas, pelo menos? Pra você poder fazer a conta, se você quiser?
Eu acho que tem que ver no display lá, do ataquezinho, que fica mostrando ali. Aí... enfim, é uma coisa meio complicada. O Marth, ele fica com a espada levantada toda hora. É feio. A história, ela é simples. É a história de Fire Emblem, é a história ruim. Assim, quando eu falo pra não pegar, é porque, tipo, se você tem interesse, tipo... Acho que fã de Fire Emblem tem aqueles chatos que nem eu, aqueles fãs de Fire Emblem clássico, sei lá, estilo mais clássico, e os mais moderninhos, né? Sei lá, pós-Awakening. Eu acho que esse aí tá naquele limbo do tipo, cara, isso é um clássico ruim.
Então, nenhum dos dois gosta, né?
E nenhum dos dois gosta, e você, tipo, não é aquele que você quer vender o estilo clássico de jogar Fire Emblem, sabe? Porque tem várias coisas que você meio que fala assim, putz, eu não tô planejando, eu só tô deixando um cara muito forte, assim, sabe? Você não tem... você não desenvolve um time, porque na época não tinha o sistema de triângulo de armas, então é meio que... eu não sei, você fica meio deslocado, assim, sabe? E com relação ao jogo, como o do Marth, ele teve quantos remakes ele teve, Jamon? 2?
Ele teve no 3, que foi uma versão rápida, e teve no 11. Então, foram dois... sim, foram dois, essa primeira história do Marth.
Então acho que... é óbvio, né? Se você tem um Switch, quer saber história, quer não sei o quê... pode comprar, mas assim, esse aqui não é a nata. Vai ser difícil jogar. Então acho que... o jogo em si eu não recomendo. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar. Obviamente eu vou pegar, porque... $6, vou tentar comprar a edição de colecionador, não sei se eu vou conseguir, porque eu tô no Japão, aqui essa edição não existe. E vai depender, sei lá, o quanto tiver disponível pra fora, assim. Mas o jogo em si, eu não gosto, mas pelo menos não é Gaiden, que aí a história ia ficar muito ruim, aí você, sei lá...
ia ser estranho.
Se fizer aniversário, sei lá, de 50 anos e colocar Gaiden lá de novo, meu Deus do céu. Aí vocês vão ficar com raiva do Almi. Você pode escrever aí.
Vocês comentaram de remake, eu joguei um pouco Shadow Dragon de DS. Eu
tentei... É exatamente esse.
Tá, que é também feio.
É, mas... Então, é que ele é feio porque já teve coisa bonita antes, eu acho. Ele é meio, tipo, diferente, assim.
Aham. Uhum. Mas aí, acho que eu preferia voltar a jogar ele e focar nele do que jogar o de NES.
É que nem eu tive essa discussão, inclusive, no Discord do Estação 64. Foi uma discussão muito rápida, inclusive. Mas esse jogo, eu acho que ele vale muito. Ele é muito legal ver essa tradução, tipo, dar esse histórico pra Nintendo a fazer a tradução de jogo antigo. Principalmente porque esse, não, que eu saiba não, é um jogo que tinha tradução antes, né? A gente, se for pegar um exemplo, a gente teve... Que a galera tava reclamando, inclusive, falando de... Earthbound, não teve amor de fãs, não tem amor da Nintendo, não sei o quê. Sendo que na Wii U, a gente teve o lançamento oficial pela primeira vez, Earthbound Beginnings, né, que era o primeiro modder. Aquele já tinha tradução, era tipo, meio que o histórico da Nintendo, eu não sei onde sabiam, mas já tinha a tradução daquele jogo, o jogo só não tinha sido lançado. Esse jogo não tinha tradução, né, foi uma tradução nova, é feita agora, provavelmente nesse ano mesmo, e provavelmente é no início desse ano, porque talvez a Nintendo lembrou que a Nintendo da parte ocidental lembrou agora, que é o aniversário de 30 anos da franquia. Mas eu acho que esse jogo é bom pra você ver onde a franquia começou. Tipo, é mais uma curiosidade. É tipo, é que nem eu no Checkpoint fui jogar o Zelda 1, porque é o Zelda 1. É o primeiro Zelda, você quer ver o primeiro jogo da franquia, ver as ideias que nasceram lá. Eu acho que Fire Emblem 1 cabe nesse mesmo ponto. Tipo, você quer ver onde a franquia começou? Se você é um fã da franquia, uma pessoa que tá jogando muito o Heroes, ou conheceu pelo Treehouse e quer ver as coisas, tá curioso pelo início da franquia, aí você vai lá ver esse Fire Emblem, provavelmente não termine, mas caso você queira terminar, eu acho que esse também é uma das melhores versões, porque oficialmente é a primeira vez que você tem um jogo que tipo, você pode dar acelerada e você pode voltar, né, e criar bookmarks, então... Se você olhar e falar, putz, esse jogo aqui tá sendo injusto comigo. Então fica criando bookmark e tenta mudar as coisas que você tá fazendo num ponto de vista sadio, assim. Então eu acho que, tipo, ele dá bastante liberdade pra você mexer.
Eu vi o vídeo umas duas vezes, achei a velocidade de vezes dois meio lenta, vocês não acharam? Ainda é lento, não?
Ainda é lento, é assim, ainda é lento.
Ah, podia ter um vezes cinco ali, né?
Eu podia ter, mas eu acho que aí já ia ser muita programação pros caras lá, mas podia ter um skipar a cena de luta, né?
As lutinhas, né?
Que acho que nesse primeiro não tem skip ainda, tem, Jeff? Você tem que assistir.
Acho que tem que assistir.
É.
Com aquele fundo preto lá, né?
Sim, fundo preto, Marth com a espada levantada, todas essas coisas.
E vocês acham $6 justo? Ou aquela... Ou vocês acham que é um jogo que deveria vir pro Switch Online pra quem tem?
Eu acho que ele pode vir depois. Acho que uma coisa não exclui outra. Aliás, Nintendo forçou de novo e colocou data limite lá.
Sim.
Dia 31 de março.
É a mesma data do Mario 3D, né? A Nintendo vai morrer depois desse dia.
Vai sumir, né? Vai virar pó.
Então, acho que... eu acho assim, teve trabalho de tradução. Se isso vale ou não... eu acho que não vale pelo jogo. Tipo, você vai pagar por uma versão ruim. Eu, assim, vou ser um pouco elitista aqui, mas preferia pagar uma coisa melhor e receber uma coisa, sei lá, mais fácil de jogar, assim. Mas, pelo histórico, assim, pra você ver, assim, tipo, muita gente queria tem curiosidade, né, desses jogos, assim, que até a propaganda eu achei bem legal. Não sei se vocês viram o videozinho da... Duas crianças.
Sim, toda a relação com o Melee, né?
Aham, uhum, é.
Então eu vou responder assim, Lucas. Pelo aquele vídeo propaganda, vale. Comprar o jogo não vale. Mas dá só por doação pela propaganda, que foi muito bem feito.
Eu vou com isso também. Tipo, é aquela coisa, muita gente, principalmente que gosta de jogos retrô, fala, podiam traduzir esse jogo de forma oficial, eu queria dar dinheiro pra esse jogo. Então... É aquela coisa, vai ser uma tradução, vai gastar dinheiro e outra, tem melhoria também, né? Eu acho que $6, tipo, não custa nada pra uma franquia com peso do Fire Emblem, inclusive eu achei muito barato. É peso, eu digo agora, que Fire Emblem tá na boca mais do povo, por ódio ou não, ao Smash.
Eu acho que é barato porque geralmente fã de Fire Emblem paga mais caro pelas coisas.
Né? Sim, sim.
né? Então que a gente paga, sei lá, muito mais caro, sei lá, num pedaço de acrílico, porque é Fire Emblem.
Mano, eu pago mais, assim, é momento desabafo, mas eu pago mais caro na mensalidade do gacha, velho. E eu pago mensalmente a mensalidade do gacha. Então, pô, eu tô pagando o jogo, ela fala, mano, pra mim tá ótimo, eu fiquei muito feliz, inclusive do preço ser isso, por mais que seja um jogo de NES, é uma tradução nova, as coisas novas. E eu acho que se, eu não lembro agora, qual foi o preço que saiu o Earthbound Beginnings. Eu lembro que eu comprei sem pensar, eu comprei, inclusive até hoje, eu não terminei o Earthbound Beginnings, mas eu comprei sem pensar e falei, mano, de boa. E olha o que a tradução eles já tinham, não tem melhoria nenhuma. É basicamente a room que eles tinham. Esse já tem as melhorias.
Fazendo doação.
É, exatamente. É tipo, eu acho isso também. É, você gosta de jogo retrô, você quer ver mais disso, ou pelo menos ver mais Fire Emblem, sei lá, você quer dar dinheiro pra ver se eles se adusam um Gaiden, um Fire Emblem 3 do Super Nintendo, mano, vai lá, joga o dinheiro aí na Nintendo. Fala, olha e fala, ah, eu apoio você mandando seus jogos antigos traduzidos. Sabe, um Advance Wars, que nunca vai acontecer. Um Advance Wars, um Famicom Wars.
É verdade. Achei que você tava falando o Days of Ruins, mas a situação inversa. É um Deluxe Edition pro Japão, né?
Pode ser isso também, coitado do japonês.
É, o japonês nunca viu aquela versão do Advance Wars que você vai upando os tanquezinhos. Mas assim... É, esse anúncio, acho que pegou todo mundo de surpresa. Tava todo mundo, já sei o final de ano da Nintendo. E acho que, sei lá, quando eu ia fazer as previsões pro ano, ninguém ia colocar isso, né?
Tipo, não.
Não, totalmente aleatório, né? Pô.
Nossa, então, eu achei bem. Acho bem legal, assim, obviamente. Eu gosto muito porque é Fire Emblem. Mas no sentido de, pô, a Nintendo tirou isso aí do não sei da onde, velho. Porque a gente sempre tava esperando no sentido de, vai, sei lá, pro console mini, essas coisas. Fala, não, pega um jogo aí, a gente vai traduzir, a gente vai coisar e faz uma... Vai vender 10 vezes o preço mais caro e vai colocar aí pra venda com, e ainda com data limite ainda, só pra apressar os negros e dar mais dinheiro pra gente. Eu não sei, é Nintendo diferente. Eu nunca tinha visto isso.
Comentário no, em relação a ser Fire Emblem, aniversário de Fire Emblem, comemoração de Fire Emblem, o jogo original ele lançou em abril, né? Tipo, a gente teve comemoração do Heroes, a gente inclusive fez até uma... No podcast a gente fez todo aquele sorteio concurso, né? O eventozinho que a gente fez com as músicas era na época do aniversário. Tipo, teve coisa no Heroes com os personagens pequenininhos. Teve coisa no Dragalia Lost, fazendo a artwork da caixa 1 do Fire Emblem com os personagens de Dragalia Lost. E, tipo, era naquela época, em abril, maio, que tava a comemoração dos 5 anos de Fire Emblem. Sei lá, o bagulho eles lançam agora, tipo, anunciam em outubro pra lançar em dezembro e terminar em março. Tipo, eles não deixam nem um ano terminar, um ano de 30 anos terminar direito. Sei lá, eu achei super aleatório, até em sentido de comemoração, não só de pegar um jogo de NES, de Famicom, e trazer pro NES, ou pro Switch.
E o que tem na caixa de colecionador, o que vocês acharam? Você vai comprar, João?
Eu achei bonito, só
isso. Se eu encontrar, eu quero comprar. Inclusive, eu deixaria até de comprar, porque a grana está curta. Deixaria de comprar até o Hyrule Warriors pra comprar essa edição de colecionador, porque é de colecionador, tudo. Eu gostei, poderia ter mais, poderia ter o cartucho, é sempre a minha opinião, tipo, se vai comprar edição de colecionador, me dá o código, é zoado. Mas eu achei muito, muito maneiro, principalmente pra quem gosta de... Pra quem tem uma coleção de Famicom, ou uma coleção de NES, no caso, porque aquilo é um modelo de caixa de NES, eu acho que, sei lá, você pode colocar na sua estante, mano. É bonitão, um cartucho de... não é de acrílico, né? Mas um cartucho translúcido, dá pra colocar em cima da sua televisão. É tudo bonitinho. Eu gostei.
Vale $50, Lucas? Você que é o cara das edições de colecionador.
Oxi, como? Eu não compro quase nenhuma de colecionador?
Você que gosta de coisas físicas.
É, você que gosta de coisas físicas e coisas anuais tem que ser assim. Você é o cara.
Eu sou da parte física de jogo, só que colecionador aí... Eu não ia poder comprar quase físico, mas você que é fã de Fire Emblem, acho que é bom pra caramba, né, pô? Vem coisa pra caramba lá e...
Falta o cartucho.
Não, não é só pelo cartucho, acho que é só o peso histórico mesmo, né? O primeiro jogo da série.
Não, mas faltava um cartucho de Switch, não um digital code pra baixar.
Mas fazer um cartucho de Switch pra um jogo... Eu nem sei, eu acho que você pode até comprar esse aí e nem precisa ter o jogo, de verdade. Porque depois, se quiser, você compra o jogo original de NES, sabe? Ou, sei lá, não faz falta você ter o jogo. Posso estar falando isso, é engraçado, mas... É uma edição de colecionador que o conteúdo da... físico, né, que vem junto, vale mais que o jogo.
Tudo pelo menos bem. Eu consigo penso assim, isso. Né?
É que nem se eles fizessem, por exemplo, Pokémon Blue relançasse. Já relançaram 3DS, eu sei, mas...
É, eu ia falar, tipo, lançaram com a caixa, inclusive, né?
Mas veio com muita coisa?
Não, acho que veio a caixa original, sabe? Era uma caixa com... Não lembro se vinha manual, mas eu lembro que eles fizeram isso. No mínimo na Europa eles fizeram isso.
Ah, tá. Mas se tivesse uma edição de colecionador, tipo, com muita coisa, meu, é melhor comprar pra ter um negócio que jogar. O jogo é velho e chato, então... Tem o que falar.
É pra colocar na estante, então.
É, resumiu. Falei, era só isso.
Eu acho engraçado o cartucho translúcido, né? Que, tipo, é uma coisa que não existiu, né?
É pra mostrar que você não pode colocar no NES de verdade aquilo.
É, mas... é isso, né? Eu fiquei... Nossa, eu achei que... Eu realmente achei que final de ano, já não preciso guardar dinheiro, já gastei tudo, já. Mas é, agora vai pesar no bolso. Eu gostei, mas ainda acho que isso vai ficar só no primeiro mesmo. Acho que eles não vão... Acho mais fácil eles fazerem um remake do que prosseguir nessas, tipo, sei lá... Nem que vai 30, 35 ou 30, 40, tipo... Não, não sei. Pra mim, a idade já tá pesando, já tá avançando. Nem me preocupo mais. É só do tipo, ah, se eu vou querer o primeiro jogo ou não.
É, eu também acho que fica no primeiro porque é o primeiro. Acho que não passa pro segundo, porque aí já é ruim. Ah, o segundo jogo da série Fire Emblem. No máximo que eles podem fazer, se eles não quiserem lançar o do Roy, aí eles podem fazer a segunda versão daquele trailer e anunciar o jogo do Roy. No máximo, mas só porque o Roy é esse personagem importante pros fãs ocidentais.
É, mas o mais emocionante seria a tradução do mais caro, né? Do Super Nintendo.
O Trácia.
É, acho que esse
seria... Uma hora vem o remake. Tá na fila, Jeff.
É um que impactaria mais, pelo menos, sei lá, pra traquear coisas de Fire Emblem.
Eu acho que é isso.
Não comprem, mas doem.
Não comprem, mas doem.
Para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos a notícia da semana de forma rápida. Ring Fit Adventure ultrapassou o número de vendas físicas de Breath of the Wild no Japão, 1.668.000 contra 1.662.000.
A pior dessa notícia é que a gente não vê todo o potencial de Ring Fit, porque ainda está esgotado, e ao mesmo tempo que a gente vê Breath of the Wild, esse negócio não baixou nem um centavo, né? É muito caro ainda.
É, pior que eu penso muito no Ring Fit, eu queria ter esse jogo. É um negócio assim que, meu, eles deviam triplicar a produção dessa merda, sei lá, faz uma remessa nova com um monte aí.
E faz um ano que saiu já, né, e a gente ainda tá nessa situação de falta.
Ah, os caras não acreditam no potencial da merda.
Eu acho que não é questão de não acreditar, é que talvez não consiga tirar a produção das outras coisas pra colocar no Ring Fit. E tá vendendo, né? Então, difícil criticar esse negócio.
Mas é óbvio, né? Breath of the Wild vendeu demais porque tem... Se você levar em conta o digital.
Sim, sim. Agora é possível baixar uma demo de Kirby Fighters 2 na eShop.
Por desinteresse, eu não baixei.
É, eu ainda não baixei. Eu vou ver se eu vou dar uma chance. Mas eu acho engraçado, né? A demo sair depois que o negócio lança. Eu acho que deveria ser no boom inicial, né? O jogo vai sair uns dias antes ou...
Assim? Para com isso. O jogo lança assim. Shadow Drop é pra você gastar dinheiro por impulso.
Isso, eu concordo com o Jeff.
É isso que funciona.
Fechou, entendi.
Se você quer ver o jogo, tu compra. Aí depois, aí quem não se interessou, aí você tenta empurrar com a demo.
E surpreendentemente, Kirby Fighters 2 é meu jogo quando eu não quero pensar na vida, só quero apertar botão. Eu não sei, tipo, eu tava lá com um arqueiro lá, aí eu fico de camper lá, atirando. Ah, consegui, ganhei. Aí você carrega uma flecha aqui e ali, tá divertido. Até jogando sozinho, eu tô me divertindo jogando Kirby Fighters 2. Aí você vê o sistema quando você vai subindo as torres de rank, assim, aí é meio que aleatório o poder que você ganha, né? Aí você fica torcendo, quero mais ataque, quero mais ataque. Aí eu peguei um Cursed Ring de ataque que, tipo, dobrava meu ataque, mas diminuía 66% da minha vida. Aí eu morri e comecei a perder poder. Eu falei, puta merda, que escolha de merda que eu fiz.
Update 9.0.1 de Smash Ultimate corrige pose de vitória obscena de Steve e vários bugs do personagem. A pose, pra quem não sabe, é que quando o Steve come aquela carninha, né, ele abaixa a mão e segura na posição da cintura. Então parecia que ele tava com a...
Ele tava com o membro pra fora, assim.
É, exposto pra cima. Tava muito excitado ao fim da batalha de ter ganho.
E isso era impressionante o quão isso pegou fogo e o quão isso parecia também na mente de muita gente. Eu não tinha percebido quando eu vi. E parabéns pra Nintendo por ter se incomodado a ponto de tirar.
E rápido ainda, né? Porque... E dos glitches tinham coisas assim muito idiotas, no sentido do o Meta Knight morre uma vez na luta, ele já volta e consegue atravessar todos os blocos, Steve. Coisa assim muito, muito bosta mesmo.
É, não teve um debug forte o suficiente.
É, mas também, é mecânica nova.
Pelo tempo de correção foi rapidinho, velho. Deu nem pra brincar de fazer glitch.
Ou de ficar colocando o menino pra se divertir.
Respawn anunciou que Apex Legends foi adiado no Switch. Desenvolvedora diz que o jogo tá rodando muito bem no Switch, o que eu pessoalmente duvido, mas também é um grande desafio.
Apex ainda tem gente que joga, porque assim, pra mim, o que eu conheci era do boom inicial e depois o negócio sumiu.
Não, tem gente que joga sim. Ele só não é topo, né, que nem Fortnite, mas tem uma base instalada boa até. Eu jogo de vez em quando, eu gosto muito, achei que foi um Battle Royale que me chamou muita atenção. Assim como comentamos que no Japão o preço do Joy-Con único será reduzido permanentemente, a mesma coisa irá acontecer nos Estados Unidos. O preço irá de $50 para $40.
Basicamente o par é 80 e vai continuar 80. O problema aqui não é o preço. Eu tenho uma coleção de Joy-Con, parei de comprar pela qualidade. Negócio da Drift e foda-se, eu não lido mais com essas coisas. Eu quero um novo Pro Controller, que eu tô precisando. Que eu dei o meu pra... meu versão do Xenoblade? Acho que é. Pra minha mãe. É isso. Lance mais Pro Controller, que é a única coisa que presta.
Muito obrigado para você que escutou o episódio até agora. Entre na nossa página oficial e nesse episódio comenta se você jogou a DLC Crown of Tundra do Pokémon.
Crown of Tundra.
É verdade. É uma coisa que eu sempre tô errando e ainda acho bizarro falar. Mas comenta o que você achou dessa DLC, se você jogou ou tem intenção de comprar. Comenta se você gostou do anúncio do Fire Emblem e também tomou um susto e, assim como o Jeff Jamon, vai correr atrás da caça ao tesouro para achar a edição de colecionador.
Não vou correr tanto assim. Se não aparecer no site que eu compro, paciência, não, né?
O cara falou que vai deixar de comprar Halo Wars pra procurar, então...
Eu quero.
Comenta lá que a gente vai ler tudo no nosso episódio do Karaokê 64.
Eu só comento aqui pra Nintendo patrocinar a gente, que a gente... Fãs de Fire Emblem do Brasil unidos aqui.
E paga $6 pela propaganda.
É, compra lá. Fire Emblem merece.
É isso, e até a próxima, gente.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.